alegre-se a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nossos corações estão repletos da alegria do Senhor, aquela alegria que só Ele nos concede. E, como estamos estudando Filipenses, a Carta da Alegria, nos alegramos também pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você. Através das correspondências que nós recebemos, nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Estamos contentes, especialmente hoje, porque estaremos estudando, a partir do programa de hoje, o texto da Carta de Paulo aos Filipenses. Gastamos 2 programas entendendo o contexto, entendendo como é que Paulo estava, entendendo a maravilha de ser uma comunidade cheia do Espírito, generosa para com o missionário. E agora, a partir desse programa, podemos entrar no texto, sabendo de todo esse contexto, e com certeza as lições serão preciosas. Portanto, eu me alegro também porque recebemos uma carta de um querido irmão lá de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Recebemos essa carta do ES. A sua mensagem foi a seguinte: venho por meio dessa dizer que sou ouvinte assíduo do seu programa Através da Bíblia. Tenho aprendido muito com os programas e quero a sua ajuda num assunto que venho estudando há muito tempo. Eu queria ampliar os meus conhecimentos sobre a grande tribulação. Haverá pregação na grande tribulação com a Bíblia? Se o senhor puder me ajudar, ficarei grato. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras de apoio ao programa e também por você poder compartilhar conosco as suas dúvidas. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer a todos os nossos ouvintes que essas dúvidas que muitas vezes persistem na mente de alguns de vocês, você pode escrever para nós, mencionando-nos as suas dúvidas e, na medida do possível, nós vamos responder, nós vamos ajudá-lo a entender a palavra de Deus. Com relação à pergunta do nosso irmão ES, como eu já lhe respondi detalhadamente pelo e-mail, eu quero lhe dizer que esse é um dos assuntos mais polêmicos da Palavra de Deus. Então, eu gostaria da sua compreensão e da compreensão dos nossos ouvintes, porque esse tema já foi estudado nos comentários que fizemos nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, por ser um tema polêmico e muito amplo, nós não temos condições de respondê-lo agora. Mas a minha sugestão é que você confira nesses comentários as explicações que nós demos e assim conheça as diversas interpretações, inclusive, sobre esse assunto. E eu gostaria de convidar, então, a cada um de vocês, se puderem, adquirir o nosso material. Nós temos bastante comentário sobre essa questão, sobre escatologia, com base nos capítulos em que o Senhor Jesus dá o seu sermão escatológico. Então, escreva para vendas@transmundial.com.br e você saberá como adquirir esses comentários. Mateus, Marcos e Lucas. E se Deus quiser, pela graça de Deus, no 2º semestre teremos também o comentário de João. Agora eu gostaria de convidar a todos vocês para aquele momento sempre muito especial no nosso programa, em que nós buscamos a presença de Deus, pedindo para Ele especificamente a sua iluminação para entendermos a porção da sua palavra que nós vamos estudar hoje. Vamos orar. Hoje nós vamos estudar Filipenses 1, de 1 a 11. Pai querido, chegamos à tua presença com gratidão em nossos corações, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque pela tua misericórdia o Senhor renova o seu amor, a sua bondade, a sua graça constantemente sobre as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Pai. E te pedimos que, baseados na tua misericórdia, o Senhor nos atenda. E o nosso pedido é que o Senhor nos ilumine nessa hora pelo teu Espírito. Nós queremos entender a tua palavra. E também te pedimos que o Senhor nos conceda capacitação espiritual para podermos aplicar essas verdades que nós vamos aprender no nosso dia a dia. Senhor, queremos cada vez mais agradar o Senhor. Conceda-nos o privilégio de agradar o teu coração. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no texto de Filipenses e a partir do versículo 1, vamos estudar até o versículo 11, nessa primeira divisão do capítulo 1. Nós vamos estudar Filipenses 1, 1 a 11. A carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita quando ele estava preso. Nós já mencionamos isso duas vezes nos nossos programas passados. Mas ela é notável por ser calorosamente pessoal e por sua ênfase na alegria e no regozijo apesar das dificuldades. Após uma breve saudação, nos versículos 1 e 2, Paulo muda para a ação de graças, nos versículos 3 a 11, que é o contexto que nós vamos estudar hoje. Nessa sessão, que tem tradicionalmente a intenção de assegurar a boa vontade do leitor, Paulo compartilha sua profunda afeição pelos filipenses, reafirmou seu compromisso mútuo que compartilhavam na proclamação do Evangelho e registrou a oração específica, a intercessão, em favor deles. Nesse ponto, Paulo compartilhou informações sobre a sua própria situação, seus sentimentos e assim por diante. Ele foi mostrando paulatinamente como é que ele via a sua própria situação. Ele certamente estava pensativo, estava na prisão, estava ativo, mas também tentando imaginar o que aconteceria com seu futuro. Ao mesmo tempo em que ele não sabia o que Deus lhe prepararia para o futuro, ele via evidências de que as experiências passadas tinham contribuído para o progresso do Evangelho. Nós vamos ver isso claramente no próximo programa, no versículo 12. Mas nós já podemos antecipar, ele se regozijava nisso, porque ele via que o seu passado, as suas experiências tinham contribuído para o progresso do Evangelho. Portanto, ao iniciarmos o estudo do capítulo 1 de Filipenses, nós precisamos entender que Filipenses não pode ser confundido de modo nenhum com um livro superficial ou um livro de autoajuda, de modo nenhum. Filipenses é um livro que vai nos conceder uma visão de que há uma força interior em nós e essa força é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que atua em nós e nos concede alegria para suportarmos as provações e as tentações, os problemas. Filipenses, então, é uma carta escrita para uma igreja que estava passando por dificuldades também, mas estava sendo encorajada a resistir com firmeza, tendo uma mentalidade diferenciada. Você se lembra, no programa passado, que eu terminei dizendo exatamente isso, que a maneira pela qual nós pensamos, a maneira pela qual nós temos a nossa mente reprogramada, é a maneira pela qual nós conseguimos vencer as opressões, as dificuldades, as circunstâncias que tentam roubar a nossa alegria. A melhor maneira de vivermos constantemente em nosso interior, com a alegria genuína que Jesus nos concede e que é fruto da ação do Espírito Santo em parceria conosco, é termos uma mentalidade amoldada à visão de Deus. Conforme um dos provérbios que nós acabamos de estudar, como imaginamos, como pensamos, assim nós somos. Provérbios 23:7. Quando buscamos as coisas lá do alto, quando pensamos nas coisas do alto, conforme Colossenses 3:1-2, ou quando nos ocupamos em pensar, ou quando ocupamos nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, conforme Filipenses 4:8, então poderemos manter e experimentar a verdadeira alegria, mesmo em meio aos mais difíceis problemas. Devemos viver assim, pois ajudar no avanço do Evangelho é parte importante da boa obra de Cristo em nós. Embora os problemas queiram roubar a nossa alegria, ela existe no serviço a Cristo. Paulo então mostrou que, apesar de ter problemas difíceis, ele os enfrentou honestamente. Ele era um homem com um propósito bem definido. Em 3:13 ele diz o seguinte: uma coisa eu faço. E o que, ele tinha para fazer? Ele tinha que transformar a sua mente. Ele tinha uma mentalidade servil. Ele não via os problemas em si mesmos, mas ele os via em relação ao serviço a Cristo. Ele não se enxergava como um prisioneiro dos judeus que tinha apelado para César. Não. Não, de jeito nenhum. Ele se via, sim, como um prisioneiro de Jesus Cristo. E a prisão que ele experimentava eram as cadeias em Cristo. Ele se via, não sendo julgado, mas ele se via como um advogado, um defensor do Evangelho, sabendo que ele estava incumbido da defesa do Evangelho, conforme nós vamos ler no próximo programa, em Filipenses 1:16. Ele não olhava para Jesus Cristo através dos problemas. Não, pelo contrário. Ele encarava os problemas através do Senhor Jesus. E é isso que muda tudo. Mudava a perspectiva de vida dele. E é dessa maneira que nós devemos olhar para a vida. Então, diante desses fatos, dessas verdades, o capítulo 1, de 1 a 11... tem como título a seguinte expressão: a alegria de servir a Cristo através da intercessão pelos irmãos. A alegria de servir a Cristo através da intercessão pelos irmãos. Encontramos então, nesse capítulo, um dos possíveis ladrões da nossa alegria. Qual é? São os problemas. É, problemas podem roubar a nossa alegria. Mas nesse capítulo também encontramos o recurso que devemos usar para impedir que os problemas nos roubem a alegria. Por isso, diante dessas verdades, podemos resumir esses 11 versículos percebendo o princípio deles para as nossas vidas. E o princípio é o seguinte: a única maneira de derrotarmos os problemas que querem roubar a nossa alegria é nos ocupar no serviço a Cristo, intercedendo em favor dos nossos irmãos. E nesse texto, nós vamos encontrar algumas características dessa intercessão. Tiago fez uma afirmação tremendamente valiosa nesse aspecto. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. E essa é uma verdade que devemos considerar. Ou então devemos considerar o provérbio popular que diz o seguinte: quando o piloto não sabe para onde ir, nenhum vento sopra a favor. Essa é a razão pela qual muitos cristãos deixam-se abater pelos problemas que a vida lhes proporciona. Quando não temos uma mente focada, uma mentalidade servil, quando não vemos a vida sob o prisma de Deus, qualquer problema se torna grande demais e impossível de ser superado. E é exatamente nesse capítulo que Paulo afirma: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Capítulo 1, versículo 21. Com a sua mentalidade transformada, servil, concentrada no serviço ao Senhor, Paulo podia experimentar alegria, embora estivesse cercado por problemas. Essa alegria era uma alegria prática. Porque Paulo tinha uma verdadeira comunhão com aqueles irmãos, filipenses, seu interesse era servi-los, servindo ao Senhor na proclamação do Evangelho. Por isso, em resumo, nós encontramos nesse texto três características da intercessão que nos proporcionam a verdadeira alegria. A primeira característica, então, desse serviço a Cristo, através do nosso serviço aos irmãos, que se dá na intercessão, a primeira característica dessa intercessão que nos proporciona alegria é ter os irmãos em nossa mente. Versículos 1 a 6 mostram bem isso. De fato, só podemos derrotar os problemas que querem nos roubar a alegria quando mantemos a nossa mente focada no serviço do Senhor. Essa primeira característica da intercessão, desenvolvida pelo apóstolo Paulo, acontecia porque ele se lembrava que compartilhava com eles uma verdadeira comunhão na proclamação do Evangelho. Conforme o versículo 5, depois de serem evangelizados, os filipenses cooperaram com Paulo na proclamação do Evangelho. Por isso, Paulo os saudou de forma muito especial. Na maioria das cartas, Paulo se dirigiu aos seus leitores, apresentando-se logo nos primeiros versos como apóstolo de Jesus Cristo, mostrando em certo sentido a autoridade que tinha para orientá-los, para corrigir os seus comportamentos errados. Mas nós vemos isso, por exemplo, na carta aos Coríntios, nas duas cartas, em Gálatas, em Efésios, em Colossenses. Mas nessa carta aqui, o seu procedimento é diferente. Ele se dirigiu aos filipenses de uma maneira mais amigável, mais gentil, mais informal. Ele não declarou a sua autoridade, nem afirmou que ele era apóstolo. Eles o conheciam bem e sabiam da sua missão de proclamar o Evangelho. Paulo então cumprimentou a todos da igreja, incluindo e destacando os bispos e diáconos. Veja o versículo 1 e 2. Ele destacou a liderança, mas saudou também todos os demais cristãos da igreja, desejando sobre eles a graça e a paz que só podemos experimentar em Jesus Cristo. No verso 3, Paulo disse que agradecia a Deus quando se lembrava dos filipenses, pelo amor, pelo cuidado e pelo apreço deles para com seu ministério. Os filipenses eram motivo da sua alegria e por isso mesmo elevava suas preces, elevava sua intercessão em favor deles em todos os momentos em que estava em comunhão com Deus. Paulo tinha um motivo claro de grande alegria, de satisfação, de regozijo. Quando ele se recordava dos filipenses, ele orava e agradecia a Deus. Desde o primeiro dia até aquela data, eles tinham sido constantes e fiéis para com ele, para com o seu ministério. E por isso mesmo, baseado na fidelidade de Deus, ele cria firmemente, veja o versículo 6, que a boa obra que o Evangelho provocou na vida deles, ela seria completada. Ele cria firmemente que a boa obra de transformação que os filipenses experimentaram, ela seria completada até o dia de Cristo Jesus. E essa obra de transformação deve ser entendida bem corretamente. Veja bem, a obra que Deus faz por nós é a redenção. A obra que Deus faz em nós é a santificação. Mas a obra que Deus faz através de nós é o serviço cristão. Por isso, no serviço a Cristo, nós encontramos a verdadeira alegria. Com certeza, Paulo estava se lembrando da transformação que aquela jovem ex-escrava, ex-possessa, tinha tido, tinha experimentado. Ela havia sido redimida, ela estava sendo santificada e agora ela frutificava, servindo não apenas como escrava, como serva, mas como uma serva de Deus. Provavelmente, Paulo também estava se lembrando da mudança que o carcereiro tinha experimentado com toda a sua família quando creram em Cristo. Ele tinha sido um homem duro, rude, mas ele tinha sido redimido e agora estava sendo santificado e estava servindo ao Senhor. A transformação do carcereiro tinha acontecido rapidamente. E certamente Paulo se lembrava de que aquele homem rude e violento se transformou em alguém gentil, que o alimentou e cuidou dos seus ferimentos. Querido amigo, essa é a obra que Deus faz em nós e há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ora, diante dessas lembranças, Paulo estava com a sua mente repleta de alegria, mesmo que estivesse preso. Querido amigo, será que as pessoas, quando se lembram de nós, se alegram por termos ajudado a cada uma delas? Por termos sido úteis naquilo que necessitavam naquele momento? Qual é a lembrança que aquele que já foi seu pastor, aquele que foi seu líder, aquele que foi seu superior no serviço, ou aquele professor, qual é a lembrança que ele tem de você? Será que é uma lembrança agradável? Será que eles se alegram ao recordar de você? Ou será que a lembrança que eles têm de você é de alguém que foi insubmisso, rebelde, que faltou com compromisso? Qual é a lembrança que as pessoas têm de nós? E você? Você pode se lembrar e pode se alegrar com situações que você viveu no passado? E agora mesmo, passando por problemas, você consegue se alegrar? Ou você tem permitido que os problemas roubem a sua alegria? São perguntas sérias que nós devemos responder. Por isso, a segunda característica da intercessão que nos proporciona alegria é ter os irmãos em nosso coração. Veja que é diferente. Paulo os tinha primeiramente na mente, mas agora ele diz, nos versículos 7 e 8, que eles tinha no seu coração. É necessário entendermos a diferença. Lembrar de alguém é possível a muitas pessoas, mas ter alguém no coração, aí requer uma verdadeira e profunda comunhão. A comunhão cristã é que nos une em Cristo. Paulo se lembrava dos filipenses, mas trazia-os guardado no seu coração. É como diz uma música popular: amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Quem canta isso é o nosso cantor popular Milton Nascimento. No verso 7, então, Paulo está dizendo que se recordava dos filipenses porque eles tinham se unido com ele na sua prisão, na defesa em favor do Evangelho. Mas Paulo se alegrava trazendo-os no coração, pois tinham participado da graça juntamente com ele. Ter alguém no coração significa que estamos envolvidos emocionalmente. O coração descreve a área das nossas emoções. Paulo sentia um grande afeto pelos filipenses. Ele se emocionava quando ele se recordava deles. Mas a que graça Paulo se refere? A graça em que Paulo e os filipenses estavam juntos era a graça de poder participar da proclamação do Evangelho. Os sentimentos, as emoções que aquela participação espontânea inicial dos filipenses tinham tido no seu ministério ainda o emocionavam. 10 anos depois, ele estava preso em Roma e ele ainda guardava esses sentimentos no seu coração. Querido amigo, será que você tem pessoas guardadas no seu coração? Será que pessoas têm o seu nome guardado nos seus corações? São perguntas que nós devemos fazer. Paulo não só sentia profunda comunhão com os filipenses, como sentia que eles mesmos também nutriam uma profunda comunhão e um sincero amor para com ele, comprovado pelo fato deles, inclusive, terem enviado Epafrodito para ajudá-lo. Por isso, em terceiro lugar, a característica que nos ajuda a manter a alegria, que nos proporciona alegria, é ter os irmãos como alvo das nossas petições. Veja só, guardamos os irmãos na nossa mente, guardamos os irmãos no nosso coração e, em terceiro lugar, nós oramos pelos nossos irmãos, pedindo que Deus lhes dê mais amor. Essa é a oração 9, 10 e 11, é a oração de Paulo para com os filipenses. O amor cristão, ele queria ver mais amor ainda nessa comunidade de fé lá em Filipos. Que o Senhor possa nos conceder esse amor, um amor cheio de fruto de justiça, um amor que possa impactar a vida daqueles que convivem conosco. que a sua petição em favor dos seus irmãos possa colocar diante de Deus os seus mais sinceros pedidos, a sua mais sincera intercessão, pedindo para eles as melhores bênçãos do Senhor para a vida dos seus amigos. Esta, querido amigo, é a minha oração em seu favor. Que Deus possa o abençoar com as suas mais preciosas bênçãos. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, deu graças sem igual.